Rádio USP apresenta Saúde com Ciência e Jazz. Um programa da Rádio USP Ribeirão, em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Ouvintes da Rádio USP, nós estamos com o programa Saúde, Consciência e Jazz. Sou o professor Lourenço Braja e hoje eu tenho o prazer de entrevistar a professora Ana Carolina Sá, professora de ginecologia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com o tema Preservação da Fertilidade. Professora, bem-vinda ao nosso programa. Espero que a senhora possa esclarecer as ouvintes da Rádio USP, né, as mulheres em idade fértil, aí, sobre este problema. O que significa a preservação da fertilidade?
Bom dia, Lourenço. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre preservação de fertilidade, que eu considero um tema extremamente relevante, extremamente importante e que nem todo mundo sabe que existe, né? Então, só para que os ouvintes possam entender, a preservação, quando a gente fala preservação de fertilidade, a ideia é que em alguma situação de risco de se perder a fertilidade, e isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, né? Existam algumas estratégias em que a gente tem a condição de conservar óvulos, conservar espermatozoides, tecido ovariano, tecido testicular, para que a fertilidade possa ocorrer futuramente. Então, na prática, quando que isso se aplicaria, né? Uma paciente que tem um câncer de alguma coisa, precisa fazer alguma quimioterapia para poder tratar esse câncer, só que a gente sabe que as medicações quimioterápicas, elas agridem não só o tumor, mas o organismo de uma maneira geral, inclusive os ovários das pacientes, e pode levar a um comprometimento dessa função do ovário e uma infertilidade no futuro, né? Como não é possível a gente prever com segurança se essa paciente vai manter a fertilidade depois desse tratamento ou não, nós normalmente oferecemos para as pacientes, por exemplo, aqui no HC, a possibilidade de guardar alguns óvulos ou guardar tecido ovariano para que isso seja usado no futuro, para que ela possa engravidar a partir desses óvulos e tecido que foi conservado. Então, é uma maneira da gente tentar preservar a fertilidade. Lógico que não é uma garantia, né? Porque o bebê em casa depende de um processo muito extenso depois que esses óvulos foram congelados, esse sêmen foi congelado, mas é uma tentativa de conservar essa fertilidade.
E esse problema de preservação, ele ocorre mais ou menos em quanto a incidência na população de cada quantas mulheres ou quantas em quimioterapia podem ser submetidas?
Isso varia bastante com relação à idade que a paciente tem quando ela faz quimioterapia. Uhum. Então, um ponto que isso é bem conhecido já, quanto mais jovem a paciente, mais resistente, vamos dizer assim, é esse ovário, então a chance dele ser danificado é menor. Uma paciente que faz quimioterapia durante a adolescência tem uma chance melhor do ponto de vista reprodutivo do que aquela paciente que faz para um câncer de mama, por exemplo, em torno dos 35, 38 anos. A chance dessa paciente que já tem 38 anos ficar infértil ou perder a função do seu ovário é maior, né?
Então, na verdade, é uma grande esperança para as famílias, para os pais, hoje que tem crianças pequenas ou adolescentes, ou mesmo mulher que ainda não teve filho, ter possibilidade de ter um bebê e seguir a prole familiar.
Sim, sim. As pacientes mais jovens têm essa chance melhor, né? De uma maneira um pouco mais segura. Uma outra coisa que interfere também é qual a quimioterapia que está sendo usada, que vai depender da doença, do tipo de câncer que o paciente tem. Então, algumas drogas quimioterápicas são mais agressivas e a gente já sabe que ela tem uma chance maior de produzir um dano no ovário, e outras não são tão agressivas. Então, mesmo a decisão que a gente toma depois na hora de oferecer para a paciente quais as técnicas que ela teria possibilidade de utilizar, também a gente leva em consideração qual que é o risco que ela tem, porque você vai propor um outro procedimento que também é invasivo para coletar esses óvulos, eventualmente até uma cirurgia para coletar esse tecido ovariano. Então, a gente tem que estar bem seguro de que aquele risco realmente justifica você fazer o procedimento, exatamente.
Ok, professora, vamos seguir nosso programa agora com uma banda sueca, conhecida como Esbjörn Svensson Trio, a música Damaged Black Blues, do álbum Winter Venice. Thank you.
Saúde, Consciência e Jazz.
Tenho o prazer hoje de entrevistar a professora Ana Carolina Sá, professora de ginecologia e obstetrícia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, com o tema Preservação da Fertilidade. Professora, a senhora falou no bloco anterior da importância, né, da informação e da oferta das pacientes jovens ou mesmo adultas que vão ser submetidas a algum tratamento, especialmente de câncer, e isso vai afetar profundamente a fertilidade dela e a possibilidade de ofertar a guarda ou a retirada de tecidos que são capazes de depois fecundar, porque vai ter algum sofrimento por causa do tratamento, especialmente nos casos de câncer. Professor, nesse sentido, quais são as pesquisas ou qual que o grupo da senhora vem desenvolvendo, que a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto vem desenvolvendo para colaborar com esse problema dessas mulheres?
Olha, Lourenço, a gente vem trabalhando em algumas frentes, né? Desde os protocolos clínicos, que a gente vem tentando implementar e adaptar para a realidade do nosso serviço, do nosso país, né? Mas também a gente vem trabalhando em algumas, no desenvolvimento dessas técnicas de conservação, tanto de óvulos como de tecido ovariano. A gente tem isso mais bem estabelecido para congelamento de óvulos, já é uma técnica que se usa em larga escala na prática da reprodução assistida. Praticamente hoje toda clínica de reprodução assistida aí, seja ela privada ou pelo SUS, faz congelamento de óvulos, né, cada vez em contextos diferentes. Então, essa técnica a gente tenta aprimorar um pouco, mas ela já está relativamente bem estabelecida. O nosso trabalho maior tem sido em cima do congelamento do tecido ovariano, que tem como vantagem o fato de você não precisar usar aquelas medicações que a gente usa em reprodução assistida para poder induzir ovulação, que são medicações caras, que não são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, então a paciente precisa comprar essas medicações. E para fazer uma indução dessa, ela gasta em torno de R$5.000 de medicação, né? Então é um medicamento que não é acessível para todo mundo. Além disso, além de você não precisar usar essas medicações quando você congela tecido ovariano, você não tem que adiar em nada o tratamento do câncer, porque a cirurgia pode ser proposta e realizada dois dias depois, né? A paciente faz só uma avaliação pré-operatória antes, mas geralmente uma cirurgia pouco intervencionista, de baixo risco, então com uma recuperação relativamente rápida, isso acaba interferindo o mínimo possível no tratamento do câncer. Mas a gente tem uma desvantagem com relação ao tecido ovariano quando a gente conserva, né? Primeiro, porque a gente precisa depois que a paciente está curada, de uma nova intervenção para reimplantar esse tecido no seu sítio de origem, ali de onde ele foi retirado, para que ele volte a funcionar e até para que a paciente possa ter gravidez espontânea. Então, isso é muito bom. Por outro lado, você tem um novo procedimento envolvido na história. E existe um risco que é muito discutido, dependendo do tipo de câncer que a paciente tinha quando ela guardou essa amostra, que é de eventualmente esse tecido que foi congelado, guardar ou albergar algumas células tumorais daquele tumor que ela tratou. E eventualmente, na hora que você implanta esse tecido no lugar, essas células poderem dar uma recidiva daquele câncer. A gente não tem ainda nenhum caso na literatura com esse relato, mas geralmente se evita reimplantar os tecidos que vêm de tumores que são mais distribuídos de maneira mais geral no corpo, como uma leucemia, um linfoma, alguma coisa assim, né? Mas uma maneira que a gente vem trabalhando bastante, e é para evitar esse tipo de problema, tem sido tentar trabalhar com esse tecido ali no laboratório para conseguir extrair esses óvulos, de maneira que esses óvulos sejam preparados para poder fazer uma fertilização in vitro, sem você ter que reimplantar o tecido de volta na paciente. Isso é bastante desafiador, a gente tem muita gente estudando isso no mundo todo, né? Muitos resultados já em modelos animais, com nascimento, inclusive, em algumas espécies animais, mas no homem, no caso na mulher, né? A gente ainda está engatinhando um pouquinho nesse passo. Então, essa é a nosso foco principal, que a gente tem trabalhado bastante no sentido de conseguir obter esses óvulos maduros.
Ok, professora, vamos seguir nosso programa agora com uma música instrumental nacional de Amandu Costa e Hamilton de Holanda. Embora seja um programa de jazz, nós vamos ouvir hoje Samba do Véio, do álbum Luz da Aurora. Thank you.
Saúde, Consciência e Jazz.
Eu sou Lourenço Braja, estou finalizando hoje a entrevista da professora Ana Carolina de Sá, que é professora de ginecologia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, trazendo o tema muito importante, preservação da fertilidade. Professora, nos dois blocos, a senhora comentou da possibilidade de manter uma gravidez futura das pacientes que são submetidas a câncer ou certo tipo de tratamento que acaba comprometendo a fertilidade. Mostrou a importância que a pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto vem fazendo no sentido de estudar esses tecidos e a qualidade desses tecidos para implantar na paciente. Professora, qual a senhora deixaria de mensagem para as pacientes que estão com câncer nesse momento tão delicado e as possibilidades futuras de engravidar?
Olha, aqui no serviço a gente tem, as pacientes têm acesso a esses procedimentos, né? Infelizmente a gente não consegue fazer isso em grande escala, nós temos um limite que vai desde os recursos que são aportados para esse tipo de tratamento, como na estrutura mesmo do hospital para receber. Então, hoje a gente faz isso mais para as pacientes em tratamento oncológico dentro do próprio HC, né? São as pacientes que são referenciadas de outras clínicas e que estão em tratamento por algum câncer. Oferecemos o congelamento de óvulo, congelamento de sêmen, no caso dos homens, o congelamento de tecido ovariano também. Então, todos esses procedimentos, eles já podem ser disponibilizados para as pacientes na tentativa de preservação de fertilidade. Eu acho que o ponto principal e que a gente tem que chamar a atenção é que esse tratamento só é possível se a paciente chegar para a gente nessa busca com um tempo hábil para que a gente faça a intervenção. Porque não adianta eu obter óvulos de um ovário que já sofreu o efeito da quimioterapia, porque a gente não sabe qual o impacto desse quimioterápico sobre esse ovário, né? Então, o ideal seria fazer isso antes do primeiro ciclo de quimioterapia ou de radioterapia, seja qual for o tratamento de dano do ovário que ela vai sofrer. E isso só é possível quando a paciente procura ou é encaminhada pelo médico que está seguindo a doença, o câncer, né? Com pelo menos 15, 20 dias de antecedência para que a gente possa fazer todo o tratamento, coletar os óvulos e dar à paciente o tempo que ela precisa para se recuperar. Então, essa conscientização, tanto da paciente de que existe essa possibilidade, né? Porque muitas vezes ela nem sabe, nem que ela vai ficar estéril e nem que ela tem possibilidade de escolher por uma preservação de fertilidade, né? Então, esse conhecimento por parte das pacientes e dos pacientes e essa conscientização por parte do oncologista, do médico que está acompanhando a doença de base, que é o câncer, é muito importante para que a gente possa fazer o nosso trabalho.
Professora, gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa hoje com esse tema tão relevante e lembrar, né, que num momento tão delicado, né, da vida da mulher ou de uma adolescente ou mesmo de uma criança, sobre o impacto do câncer, há uma grande possibilidade de vida por trás disso.
Eu queria agradecer o convite. Eu acho que realmente é isso mesmo, né? Às vezes a paciente não está preparada para tomar essa decisão, mas é importante ela ter o conhecimento e ter a opção, né? A gente não pode decidir pela paciente, é ela que precisa saber quais são as opções dela e decidir se ela quer fazer algum tratamento nesse sentido ou não.
Gostaria de agradecer sua presença aqui. Espero que no futuro a gente possa ter portas abertas, não só para o HC, mas para toda a população de Ribeirão Preto e do estado de São Paulo, visto que são só apenas no interior do estado, só aqui em Ribeirão que oferece esse tipo de tratamento, né?
Aqui a gente tem aqui em Ribeirão e o Pérola Byton em São Paulo também faz esse tratamento, mas são serviços restritos.
Ok, professora.
Muito obrigada.
Vamos seguir nosso programa então, finalizando com uma música de Eric Truffaut, o saxofonista, trompetista suíço, com o álbum Face to Face, música King Bee.
A Rádio USP apresentou Saúde com Ciência e Jazz, um programa da Rádio USP Ribeirão, em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Produção Raquel Ilano e Lourenços Braja. Apresentação Lourenços Braja e Carol Salles. Sonoplastia Mário Valdo Avelino. Coordenação Fernando Cunha e Frederico Greff.